Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Beatriz. Desculpe, já estava a chamar Beatriz. Filipa Roseta.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço muito aos senhores professores e ao vice-presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses por estarem aqui connosco hoje a debater esta questão. Já tem sido uma manhã longa, já tivemos a ouvir a Diretora Regional da Cultura de manhã, mas eu queria sintetizar isto e quero-vos fazer uma pergunta muito direta e não sei queria fazer uma pergunta muito direta, mas quero sintetizar isto em três temas. Portanto, já percebemos todos que a classificação do que já está identificado é um problema urgente e, portanto, esse é um problema que nós vamos ter que dirigir à DGPC, tentar perceber porque é que isto não está a acontecer, porque é que isso não está a acontecer e, portanto, já sabemos que esse é um problema. Portanto, a classificação, a responsabilidade é da DGPC. A questão do levantamento é agora a que me está a preocupar mais. E a pergunta muito direta é esta: já percebemos todos que é isto que tem que ser feito, tem que se levantar, tem que saber, porque as pessoas, se não sabem, obviamente não podem ser responsabilizadas por destruir. Quanto custa fazer um levantamento desta zona e quanto tempo demora? Não sei se nos vários projetos que vocês propuseram, já ouvi falar em vários projetos europeus, não sei se já, só para nós termos aqui uma dimensão do problema e do custo realmente de fazer isto. Porque, de facto, estar a pôr isto nas câmaras parece-me complicado, porque também já ouvimos aqui e sabemos que as câmaras não têm meios para isto, para fazer um levantamento exaustivo de toda esta zona, portanto, toda esta paisagem cultural. Portanto, no fundo, vamos tentar pensar nisto como um projeto de inventariação. Quanto é que custaria, quantos recursos seriam necessários e quanto tempo é que demoraria? Se me pudessem dar esta noção, seria bastante útil para nós, para tentarmos perceber qual é que é a dimensão do problema. Portanto, os PDMs falam muito, os PDMs, a lei já permite, obviamente, que eles façam a inventariação do inventário municipal, além do nacional, se quiserem, portanto, eles podiam fazer isso se quisessem, a parte municipal, tudo o que é classificado pela DGPC é obrigatório lá estar, e não há dúvida nenhuma, mas, portanto, aqui a questão que me parece é que se nós tivéssemos o levantamento todo rigorosamente feito pela DGPC, considerando a relevância do património, portanto, isto é, obviamente, património nacional de interesse, ou de interesse público, não será um interesse municipal, estamos a falar de coisas sem valor, e é um sem valor calculável, quer dizer, são de tal maneira valiosas que não pode ser de outra maneira, e, portanto, eu diria que realmente aqui o papel é mais da DGPC e não é necessário mudar a lei urbanística, porque, de facto, os PDMs já podem fazer isso. É uma, se as câmaras não fazem, é porque não querem, provavelmente não têm arqueólogos. Portanto, voltamos sempre ao mesmo problema, convém existir meios técnicos nas câmaras, pelo menos um nestes concelhos, que consigam identificar os problemas-chaves. Mas, portanto, o último desafio que eu faço às universidades, porque eu sei que de certeza já pensaram nisto e que têm esta missão, é a questão de fazer a museologia da paisagem. Porque esta aqui é daquelas que realmente merece, como aconteceu no COA, e de facto é um exemplo notável que nós já temos no país, portanto, em que já se conseguiu transformar a paisagem inteira, na paisagem cultural, num museu ao ar livre, e é isto que nós temos que fazer aqui. Não sei se também já têm alguns nos vários projetos que apresentaram previsões do que é que este museu ao ar livre podia ser, mas acho que aí já podíamos começar todos a imaginar o que é que seria ter um património desta escala, desta natureza e desta importância, desenhado como um todo na paisagem e não como objetos isolados, porque ele ganha mais sentido se assim for. Como a imagem do COA, em que tem percursos, que se vai visitar vários percursos vários diferentes, em que se vai visitar os vários patrimónios. Portanto, eu não vou realmente demorar mais tempo, porque de facto isto já tem sido uma manhã longa, mas acho que aqui a pergunta principal era quanto custa e quanto tempo, se quiséssemos realmente fazer o inventário deste conjunto, desta paisagem, estamos a falar do quê, senhores professores e o senhor, e agradeço muito as vossas intervenções.
Muito obrigada, Sra. Deputada Filipa Roseta. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Vítor Gonçalves. Ainda não estamos a ouvir.
Sim, está a ouvir-me?
Sim, senhor.
Bem, eu acho que, não querendo lançar números absurdos, né, números que efetivamente não correspondam às necessidades de uma ação deste tipo, eu diria que para 3 anos, 3 a 5 milhões de euros cobririam tudo, desde os trabalhos de campo até ao lançamento em programa de computador a escolher e a um primeiro tratamento dos dados. Como digo, tem que ser uma coisa faseada, há alturas do ano em que se pode trabalhar, outras que não. O inventário dos dados tem que ser acompanhado pelos jovens especialistas que nós estamos a formar, aliás, nas universidades, com os mestrados, não é? E mesmo até com os doutoramentos, ainda que em menor escala, não é? E, portanto, há um campo de articular as universidades com o próprio Ministério da Cultura e com os outros ministérios interessados, naturalmente, como o da Agricultura, não é? Mas há uma coisa que deve ser dita também, desde o princípio, senhora deputada, que é realmente fundamental termos em linha de cota. Não há uma arqueologia única para uma única paisagem. O que há é muitas paisagens que sucedem ao longo do tempo. Desde a mais antiga presença do homem em Portugal até, efetivamente, ao próprio período industrial que estamos a viver ainda, não é? Há toda uma sequência de paisagens. Não é possível isolarmos dela, a não ser por meios particulares informáticos, e aí chega-se lá, não é? O recorte de uma paisagem do Neolítico não tem nada a ver com o recorte de uma paisagem da Idade do Cobre, ou da Idade do Ferro, ou da Idade do Bronze, se voltarmos mais para trás. Muito menos com a administração romana, não é? Que segue programas com agrimensores e técnicos especializados na divisão da terra, não é? Desde a época dos legionários, que entravam por aqui adentro, não é? Portanto, é muito complexo. Uma paisagem, o que é uma paisagem no Neolítico? Bem, nós temos um caso extraordinário de como se pode destruir uma paisagem da Idade do Cobre, que é a Necrópole de Alcalá, em Portimão. A Necrópole de Alcalá tem uma concentração de monumentos absolutamente notável, conhecidos desde o século XIX. No entanto, não há ainda hoje um programa global que se aplique efetivamente àquele sítio. Que esse poderia ser defendido, organizado, acompanhado por períodos de animação turística para o verão, por exemplo, com garantia da integridade dos monumentos. Porque realmente, se nós vamos publicar uma lista gigantesca de monumentos com setas a apontá-los por todo lado, não é? O que acontece é que a exposição desses elementos a pessoas menos formadas, digamos assim, ou menos interessadas na preservação do património, então o país é destruído com uma força muito maior daquela que os agricultores, apesar de tudo, têm. Portanto, temos que pensar que algumas expressões que estão muito na moda atualmente, não é? Têm que ser temperadas para a realidade. E a realidade é esta. Nós não podemos decompor a paisagem nas muitas feições que ela assumiu ao longo dos milhares e milhares de anos em que andámos por aqui.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passo agora a palavra à Sra. Professora Ana Catarina Sousa. Por favor, tenha a palavra.
Muito rapidamente, portanto, em resposta à Sra. Deputada Arquiteta Filipa Roseta, quanto custa? Como eu disse, e falo em relação ao megalitismo, mas poderia falar em relação ao resto do património arqueológico, existe uma grande disparidade. Portanto, há áreas com investigação mais recente, outras onde não há investigação recente, portanto, teria que ser avaliado e é difícil à partida estar a disparar com um número. Posso dizer, por exemplo, que agora recentemente o Parque do Coa foi alvo de projetos temáticos de arqueologia, uma call específica para desenvolver projetos. Poderia ser feita alguma coisa assim, mas na verdade o Alentejo são vários Alentejos e há zonas com maior densidade do que outras em termos desse património. O valor que o professor apontou é um valor razoável, apesar de parecer muito, porque o território é muito e são muitos os sítios arqueológicos e na verdade a experiência que temos é que não é um trabalho que se faça imediatamente, porque um inventário em qualquer tema, mas em arqueologia ainda mais, nunca é um tema fechado. Portanto, faz-se um investimento e é fundamental porque há muitos monumentos que foram identificados no século XIX e metade destes monumentos, destes 1.600 monumentos que foram listados, 800 foram inventariados na década de 40 e 50 por um casal de arqueólogos alemães que fizeram um trabalho que ainda hoje, De 1.600 monumentos, 800 foram desenhados e fotografados e é o único registro que sobra. Portanto, a única planta que existe da Anta de Valmoura exatamente foi efetuada em 1944 por Gar-Gleisner. Portanto, isto para dizer que o valor não será pequeno, mas no fundo é um investimento quer para o ordenamento do território, quer para a valorização cultural. Em relação ao PDM, também trabalhar numa Câmara Municipal e devo dizer que a ferramenta existe. Agora, existem PDMs de várias gerações. Aquilo que não podemos esquecer é que o património não classificado não integra a maior parte dos inventários das câmaras municipais. E mesmo nas que integra, como se viu no caso de Mora e de Évora, depois torna-se muito complicado impor condicionantes. Mas ainda há muitas câmaras municipais que não, e que não é preciso terem só o arqueólogo para fazer esse levantamento, que não integram o património não classificado nos seus inventários. Portanto, isso também é urgente, mesmo que esteja no sistema de informação etnobélico, que não está no PDM. E é algo que devia ser, de facto, alterado. Em relação à museologia da paisagem, como eu disse, eu julgo que dentro destes milhares de monumentos, existem algumas zonas de concentração. Os tais parques arqueológicos podiam ser onde, de facto, tem muitos monumentos. E dentro deste de todo o que é o megalitismo, existem especificidades microrregionais, os chamados grupos megalíticos. Existem monumentos mais evoluídos e, portanto, mais monumentais e outros mais discretos. E teria que se encontrar um equilíbrio para mostrar esta diversidade desta história, que são 1.000 anos de megalitismo. Portanto, e depois construir algo que estivesse no território. Eu colaborei num projeto que não tem a ver com este tema, mas foi a Rota Histórica das Linhas de Torres. Era um projeto muito mais pequeno, mas ainda assim acho que foi o processo de classificação maior que se fez em Portugal. Foram 152 redutos, e dos quais ficaram visitáveis um número que não ultrapassou as 3 dezenas. Portanto, depois deste inventário de haver outros conteúdos, outros centros de apoio, de interpretação, teria que haver todo esse estudo, mas passaria por aí, por selecionar sítios com tipologias diferentes, de acordo com as características dos vários grupos megalíticos, fazer intervenções de escavação e de valorização, porque muitas vezes um monumento que não é escavado são duas pedras, portanto teria que ser escavado. E não continuo, porque isto teria a questão da valorização deste tipo de património, seria outro investimento para além do inventário, porque depois, nos monumentos que ficariam de facto à fruição pública, eles tinham que estar devidamente conhecidos, interpretados, escavados, valorizados, para depois ser integrados em rotas de fruição pública.
Obrigada, senhora professora. Passo agora a palavra à senhora professora Leonor Rocha.
Ora, eu acho que nesta altura a Comissão já está a dizer que, de facto, aquilo que se diz que os arqueólogos são complicados é porque nós somos complicados, mas, de facto, nós lidamos com realidades muito, muito complicadas e que, na prática, envolvem diversos níveis de problemas. Em relação às duas perguntas da deputada Filipa Roseta, bem, eu confesso que falar em números para mim é extremamente difícil, mas eu acho que há aqui várias coisas que podiam ser feitas, independentemente de estar a apontar para um número em termos de valores, de custos diretos. Eu acho que, primeiro que tudo, e antes de se passar para o terreno, era necessário que houvesse duas alternativas. Ou reforço de pessoal a nível da DGPC, da Direção Regional de Cultura do Alentejo, que pegassem em todos os relatórios que foram entregues e em teses de mestrado e de doutoramento que foram realizadas nos últimos 15 anos e que inventariaram, identificaram, ou simplesmente corrigiram coordenadas e estado de conservação de monumentos, e os inserissem no endovélico. E isto era a primeira grande tarefa que tinha que ser feita, era ver o que é que já está feito. Não vale a pena nós irmos para o terreno fazer trabalho que já foi feito e que não foi apenas inserido na base de dados. E isto ou era através do reforço do pessoal destas duas instituições, nem que fosse com bolsas de curta duração para jovens investigadores que agarrassem relatórios e se entrassem no sistema e tivessem o dia inteiro a inserir dados, ou então passar também, ou eventualmente as duas coisas conjugadas, para que, que é uma coisa que eu sempre tenho defendido, é que a base de dados, se fosse uma base de dados interativa. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que nós arqueólogos que estamos no terreno e que fazemos os trabalhos de investigação, todos nós temos uma password pessoal e acho que merecemos um mínimo de crédito por parte das instituições. E, portanto, se nós próprios, quando fazemos, vamos para o campo, somos obrigados a preencher uma ficha de descrição de cada um dos monumentos ou cada um dos sítios, pudéssemos ser nós a inserir essa informação diretamente na base de dados e depois houvesse uma fase em que fosse validado, eu não estou a dizer que nós fizéssemos e validássemos, não. Nós inseríamos e depois havia um técnico da DGPC que validava o dado, os dados e a ficha ficava disponível. Só o facto disto ser possível tirava imenso trabalho e atualizava imensos dados. Portanto, eu acho que numa primeira fase era a conjugação destas duas coisas, era atualizar a base de dados. Porque há imensas cartas arqueológicas, eu já participei em imensas cartas arqueológicas, estou neste momento a ultimar para a publicação no próximo ano de um concelho que tem 70 ou 80 monumentos megalíticos aqui do Alentejo. Portanto, quer dizer, e detectámos imensos problemas, identificámos sítios novos, há sítios que desapareceram e isto tudo é informação que relatórios estão a ser entregues desde 2011 e nada disto foi atualizado em termos de base de dados. Portanto, isto, antes de passar para depois, para a fase seguinte, era primeiro vamos ver o que é que temos feito e não vamos tornar a repetir o trabalho que já fizemos e que todos contribuíram para isso. Depois, era em relação ao que faltava, corrigir em termos de localização e depois ver se de facto se podia-se fazer desenhos e eventualmente fotogrametria. Nós recentemente em Évora tivemos um aluno que criou uma base de dados para monumentos megalíticos, exatamente, mas podia ser ampliada, que previa isto tudo, inclusivamente a participação das pessoas através de inserirem fotografias que fosse possível fazer fotogrametria. Portanto, neste momento nós temos de facto uma série de jovens com imensas capacidades a nível da informática que são capazes de desenvolver vários tipos de mecanismos que ajudem tudo isto e só depois então, como disse, avaliar o restante e o que é que faltava. Em relação às questões da museologia, eu acho muito bem, aliás, nós temos imensos monumentos megalíticos, eu se calhar sou das pessoas que têm o melhor conhecimento do terreno, pelo menos para o distrito de Porto Alegre e para o distrito de Évora, do estado atual dos monumentos megalíticos. Nós temos imensos monumentos que de facto mereciam ser visitados, passavam apenas por pequenas ações pontuais de conservação e restauro e de manutenção e, obviamente, um acordo com os proprietários para que essas visitas fossem possíveis, porque aí está a grande barreira, é os monumentos e as herdades estarem fechadas. E é só.
Muito obrigada, senhora professora. Não concordo com a senhora professora relativamente aos arqueólogos serem complicados. Até agora têm sido pessoas muito cordatas, que explicam, têm uma grande capacidade de explicar as suas ideias, que são racionais, que são objetivas, e existe alguma concordância entre os vários especialistas que têm estado a ser ouvidos. Eu espero não ser contraditada.
Obrigada.
E, portanto, havia de ver algumas classes profissionais que já tivemos a oportunidade de receber aqui na nossa comissão. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Luís Raposo. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Eu vou continuar nesse espírito, dizendo que concordo particularmente com esta última, com muito do que disse nesta última intervenção a minha colega Leonor Rocha. Eventualmente posso exprimir uma sensibilidade um pouquinho diferente, mas em detalhe, daquilo que disseram os meus colegas anteriormente. Eu percebo a pergunta da deputada Filipa Roseta, mas deixe-me que lhe diga com simpatia que é um pouco ingénua. Porque não temos uma carta arqueológica, não temos inventariado tudo, e quanto tempo é que isso demora a fazer e quanto é que poderá custar? Bom, eu desde que me conheço na arqueologia, e falo, portanto, desde finais dos anos 60, início dos anos 70 do século passado, que se fala em carta arqueológica. Houve mesmo a Fundação Gulbenkian que tomou a dianteira, um arranjo lhe seja feita, antes de 74, e depois de 74, mas antes de 74, criando e financiando e pondo ao dispor de muitos agentes, alguns são colegas que estão aqui, que já intervieram hoje, verbas para esse efeito, para a Carta Arqueológica Nacional. Trata-se de uma espécie de vaca sagrada que nunca se alcançará, que nunca existirá. Portanto, nesses termos, se for concebido como um projeto com princípio, meio e fim, com uma afetação de verba própria, etc. Não, na realidade, nós, agora contrapondo a este cenário, nós não estamos de modo nenhum em terra incógnita. Foi feito muito, muito, muito trabalho nas décadas que passaram até hoje em termos de inventário georreferenciado, em localização de sítios arqueológicos e portanto aqui eu tenho que fazer a defesa e dos serviços oficiais do Estado, que era ao nível da atual Direção-Geral do Património Cultural, que era ao nível de direções regionais de cultura, fizeram ao longo destes tempos que passou muito trabalho que não é de modo nenhum despiciando, nem menor, nem para deitar para o caixote de lixo por estar mal feito agora e virem novos projetos salvíficos. Não, de modo nenhum. Há muito trabalho feito que tem que ser aproveitado. O que se passa é que ainda agora, recentemente, em 21 de novembro, ouvimos uma entrevista do Diretor-Geral do Património Cultural a dizer que no horizonte de 4 anos vão reduzir para pouco mais de metade o número de funcionários que têm. Atualmente têm 850. Ele calcula que daqui a 4 anos, com o processo natural de envelhecimento e de reformas, que haja menos de 500, 400 e tal funcionários na Direção-Geral do Património Cultural, e o mesmo se passa nas direções regionais de cultura, e portanto é evidente que com este despovoamento profundamente marcante dos organismos de gestão do Estado, que o Estado dispõe para a gestão do património cultural, não é possível manter atualizados inventários nem ir mais longe. Claro que eu próprio tenho sido consistentemente ao longo de muitos anos crítico de muito do centralismo excessivo, da estatização excessiva de muitos destes serviços, mas eles, como estão, é que não podem de modo nenhum executar aquilo que se lhe é exigido por o país que somos, não é? Portanto, há que, na minha opinião, em primeiro lugar, revisitar, reapetrechar os serviços oficiais do Estado nesta área, quer a nível central, quer a nível regional, eu diria até para este efeito, sobretudo mais até a nível regional. Isso é a primeira questão. Em segundo lugar, evidentemente que recorrer porventura, certamente, não é porventura, certamente, a contributos externos, quer das universidades, quer das associações que atuam no terreno, dos grupos, etc. Quem quer que seja é bem-vindo sempre. E, portanto, a possibilidade de haver maior, como disse a Leonor Rocha anteriormente, procedimentos de inserção de dados para serem verificados depois, validados a posteriori, por arqueólogos que atuam no terreno, acho muito bem, ou até não veria mal em ser mais alargado do que por arqueólogos, sendo que a validação tem que ser sempre feita pelos serviços responsáveis do Estado. Mas esta é a questão fundamental. Nós nunca teremos amanhã ou daqui a 4 ou 5 anos a Carta Arqueológica Nacional, que aliás, como se calcula, é um processo em permanente revisão. E o que já foi feito é muitíssimo. Não estamos de modo nenhum numa região, eu não cito nenhum país para não ser ofensivo, diria terra incógnita, simplesmente.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, esta questão de ficar para o fim é sempre muito ingrata. E em relação à questão da complicação dos arqueólogos, contra mim falaria que também sou uma, mas também é verdade que os arqueólogos têm costas largas para muitas coisas, não é? E isto é para quem anda no terreno, sabemos bem que muitas vezes qualquer questão é culpa da arqueologia, não o sendo. Em relação às questões que vos gostaria de colocar, como é evidente, eu creio que resulta das várias auscultações que fomos fazendo durante o dia de hoje, há situações que ficam muito claras. Por um lado, um insuficiente cumprimento do que já existe neste momento consagrado na Lei de Bases do Património Cultural e que poderia evitar uma série de destruições que ocorrem. Por outro lado, a insuficiência naquilo que é a regulamentação da Lei de Bases do Património Cultural para poder habilitar quem está no terreno também para poder ter uma intervenção no sentido de prevenir a destruição do património e tomar ações concretas no caso delas ocorrerem. Falta-nos aqui também, se calhar, abordar um pouco mais as formas concretas que, por exemplo, o Governo, o Ministério da Cultura e a própria DGPC possam desenvolver para que a curto prazo se consigam desenvolver esforços por parte de quem tem a competência e a tutela do património cultural a nível do Governo para que de certos passos possam ser dados. E era um bocadinho também por aí que vos gostaria de questionar o que é possível fazer por parte do Governo e o que é que nós podemos colocar em termos de exigência a quem tem essa tutela. E se calhar rolávamos já aqui a dizer que, começando por receber as associações que pedem audiência, eu acho que seria um princípio saudável de diálogo para avançar. Mas de facto há uma série de outras situações em que o Governo muito especificamente pode contribuir para que naquele contexto que há pouco na audição com a Senhora Diretora do Património da Senhora Diretora Regional de Cultura estávamos a falar, que tem a ver com os níveis de controle prévio e os meios presentes no terreno, ainda antes de se confirmar a destruição de património e haver lugar à penalização e à responsabilização e à aplicação de medidas sancionatórias. E, portanto, aqui, a montante, o que é possível fazer, tendo em conta algumas questões que já aqui foram levantadas. É verdade que a Carta Arqueológica Nacional não é em si um projeto, mas sim uma construção permanente de todos aqueles que estão no terreno e diariamente contribuem para que haja identificação, estudo, divulgação do património. Mas quando falamos da necessidade da melhoria do endovélico e da base de dados que existe, que é fundamental depois para a construção de qualquer tipo de carta arqueológica, de que forma é que isto é possível fazer e se coloca, nomeadamente, à Direção-Geral do Património Cultural fazer? Isto implicará necessariamente mais meios. Esta questão da falta de pessoal é absolutamente problemática e muito assustadora. Mas há outras situações, por exemplo, ao nível do Orçamento do Estado, o PCP propôs várias medidas nesta área que nos parece que seriam importantes e que contribuiriam também para resolver alguns dos problemas que aqui estão identificados. Quer pela reativação do Plano Nacional dos Trabalhos Arqueológicos, com uma verba minimamente pujante que possa fazer face aos atrasos que temos tido, quer a dotação do Programa de Salvaguarda do Património Cultural e das intervenções identificadas em carta, com uma verba também considerável, e nós propunhamos 212 milhões de euros, tendo em conta aquilo que já está levantado, quer a contratação de trabalhadores, e nós propunhamos em 2021 a contratação de 250 trabalhadores para a Direção-Geral do Património Cultural, Direções Regionais de Cultura, enfim, serviços dependentes, porque de facto esta é uma situação que é prioritária. Nós estamos sensíveis àquilo que aqui foi colocado sobre as questões do PDM e naturalmente vamos estudá-las, não é? Mas há de facto aqui também uma componente que poderia contar já com a intervenção imediata do Estado e da Administração Central, por forma a impedir que nesta fase haja mais avanços em termos da destruição do património, e portanto gostava de vos colocar essa questão. Nós temos uma questão também em relação ao aumento do quadro das questões sancionatórias. Não que nos oponhamos por defeito a essa situação, mas chamar a atenção em relação a uma questão, não é? No nosso país, as molduras e o quadro sancionatório, nomeadamente em relação às transgressões ambientais, foram alteradas para mais pesadas e, no entanto, há transgressões ambientais que se repetem anos a fio, com danos bastante consideráveis, porque ainda assim, quando se trata, nomeadamente, de quem tenha grande capacidade económica, e se nós falarmos, por exemplo, em questões de agronegócio, sabemos que não são pequenos proprietários, são grandes, podem muitas vezes suportar aquilo que são as coimas e, portanto, ou as multas, dependendo daquilo que for o quadro sancionatório, e portanto isto também nos preocupa. Consideramos que é muito importante, a nível prévio, fazer essa intervenção, a consciencialização, a articulação e a comunicação de dados transversal e o cruzamento daquilo que é o património que já está georreferenciado por vários ministérios, nomeadamente da Agricultura e da Cultura, mas de facto consideramos que é preciso tomar medidas que vão mais além do que meramente o quadro sancionatório, porque para nós a grande questão que aqui também se coloca, e eu creio que vocês colocaram de certa maneira no início desta audição, também tem a ver com uma questão de cultura e de educação e de consciência, e essa é a transformação mais difícil de fazer e que existe também por parte das autoridades, de quem ao fim e ao cabo tem um papel a desempenhar nesta matéria, uma intervenção sistematizada que também ainda não existe, e nós bem gostaríamos que existissem programas de televisão, nomeadamente na televisão pública, que fossem no sentido da sensibilização patrimonial e educação patrimonial, mas a verdade é que o contexto legislativo impede, por exemplo, a Assembleia da República de poder fazer esse tipo de sugestão diretamente à programação da RTP, portanto isso já são outros 500. Ainda assim, estamos de acordo que é preciso trabalhar muito também nessa parte e estamos sensíveis para analisar as propostas que tenham. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Professor Vítor Gonçalves, por favor.
Sim? Está-me a ouvir?
Sim, senhor, faz favor.
Pois, eu efetivamente não sei o que responder, porque realmente o comentário tem que ver com uma questão administrativa e também de estratégia política. E eu sou um técnico, não sou um político, portanto não tenho dados, apesar de ter opiniões que efetivamente se refiram a esta questão, que é mais do que óbvia, que é a absoluta falta de pessoal que existe neste momento nas instituições que tutelam o património. Toda a gente sabe que, como dizia o outro, não se fazem omeletes sem ovos, não é? E se não houver, efetivamente, gente a trabalhar com uma boa formação, com um refrescamento frequente, não é? Considerando também o tipo de envelhecimento natural dos quadros e a necessidade de refrescarem eles próprios as suas estratégias. Eu parece-me, efetivamente, que com o número de funcionários que existem, não se pode esperar muito, nem dos poderes centrais, nem dos poderes regionais. Não vejo como. Não vejo como. É uma questão de estratégia. E estamos a atravessar um período particularmente difícil. Este período de pandemia tocou tudo na nossa sociedade. Há pessoas que se distraem e dizem que isto não é importante e que há de passar e outros esperemos que passe, senão a nossa espécie extingue-se e resolve-se o problema do património de uma vez, não é? E uma civilização de formigas virá um dia estudar como é que temos cabo de um belo planeta como o nosso, não é? Mas, na verdade, em relação ao funcionalismo e à necessidade de eu estar preparado para responder a desafios constantes, não é? Eu não sei sinceramente o que dizer, não sei.
Muito obrigada, Sr. Professor. Senhora Professora Ana Catarina Sousa, por favor.
Eu respondendo à Sra. Deputada Ana Mesquita, só queria fazer primeiro um ponto prévio em relação aos meus colegas. Que não se entenda que haja uma crítica ao que já existe, que é imenso. E, na verdade, eu julgo que um dos grandes problemas do que nós já temos, do imenso que temos, e se nós olharmos para outros países e para o sistema de informação que existe nos outros países, devemos orgulhar-nos pela rapidez em que ele é colocado online, basta olhar para a vizinha Espanha e o nosso sistema é muito bom. Agora, hoje em dia, o Big Data é um dos maiores problemas e aquilo que nós deparamos é, de facto, uma multiplicidade de dados, como a minha colega, a professora Helena Rocha, disse. No caso do megalitismo, um colega nosso teve um projeto FCT, o Dr. Rui Boaventura, em que fez justamente aquilo que a doutora Lina Rocha disse, e teve durante um ano e meio no Palácio da Ajuda a consultar todos os relatórios, todas as teses académicas, mas depois chegamos a um ponto em que é preciso mesmo ir para o terreno, porque como, agora quando estivermos a fazer a tal informação do processo de classificação básico, a maior parte dos monumentos não tem uma fotografia, não tem uma planta, portanto, há muito trabalho, muito, muito trabalho capitalizado e deve ser realçado o trabalho excepcional que com os recursos que existentes, quer nos serviços centrais, quer nos serviços regionais, já existem, há muito, mas esse trabalho está totalmente, como não há uma estratégia, há zonas que têm muita investigação, outras que não têm, há umas que têm investigação recente, e depois, claro, os trabalhos que não são carreados regularmente por falta de recursos. Mas para além disso, para haver uma correta, para chegarmos à ideia de termos o património no parcelário agrícola com correção de georreferenciação, saber o que existe ou não existe, vai ser preciso realmente um trabalho de fotogrametria, vai ser preciso um trabalho muito mais intensivo. Potencializar o que existe é fundamental, mas é preciso dar o passo a seguir. Só tomar os dados.
Deixámos de ouvir, senhora professora. Deixámos de ouvir, senhora professora. Continuamos a não ouvir.
E agora?
Agora já ouvimos.
Pronto, não sei a partir de quando, portanto, o que eu queria frisar é o enorme potencial que já existe, a necessidade da gestão de base dos dados, mas de que o que já foi feito necessita muito mais em termos de correção no terreno, de registro gráfico e fotográfico do existente, que no caso dos meios megalíticos, por exemplo, no exercício que nós fizemos, existe, e mesmo compulsando todos os relatórios, todas as teses académicas, existe muito, mas ainda falta muito para fazer. Em relação das propostas referidas, claro que saudamos a reativação do PNTA, porque não existe um financiamento para a arqueologia, e quando dizemos um financiamento é não só em relação a projetos de investigação, projetos estratégicos com lacuna de informação também serão de relevo, e sítios arqueológicos que estejam ameaçados de alguma forma pela sua estabilidade, e daí, claro, que se destaca em primeiro lugar a Anta Grande do Zambujeiro, mas também outros monumentos que mereceriam uma atenção paliativa imediata. E claro, para tudo isso, para o controle prévio, para a execução do controle prévio, que é fundamental, para a melhoria dos inventários, em articulação com as várias equipas que se pudessem implementar, etc. E para o desenvolvimento das ações de sensibilização, naturalmente que é preciso mais recursos humanos, porque os existentes não são possíveis. Mas, portanto, é um problema que não é só da DGPC, porque, reitero, é um problema também de articulação com os outros serviços de ordenamento do território, de ambiente e de agricultura.
Muito obrigada, senhora professora. Passo agora a palavra à senhora professora Leonor Rocha, por favor.
Ora, muito obrigada. Eu agradeço as palavras da deputada Ana Mesquita e, em relação às questões que coloca, eu acho que, como disse anteriormente, é necessário mais recursos, mas esses recursos podem... tem que se contratar mais pessoas, obviamente, mas... Eu acho que as instituições de ensino superior, os arqueólogos, estão disponíveis, certamente, todos, para ajudarmos e para contribuirmos nesta causa, se todos nós pudermos, de facto, aceder à base de dados endovélico e pudermos pôr os nossos próprios dados e irmos atualizando os dados. Eu lembro que desde 2010, salvo erro, posso estar enganada, mais ano menos ano, que nós todos estamos a ser obrigados a entregar os nossos relatórios em formato digital. E estamos a ser obrigados a entregar, inclusivamente, fotografias dos sítios. Eu, quando identifico um novo sítio arqueológico, independentemente da sua tipologia, faço uma ficha de sítio, descrevo o sítio, digo qual é que são as coordenadas e tenho, e está a fotografia. Portanto, se tudo isto for contabilizado, se tudo isto for inserido, muita da informação que está mal e que está... E que reiteradamente, por vezes, nós informamos superiormente nos relatórios que fazemos. Atenção que o monumento está mal cartografado, atenção que o sítio está mal cartografado, atenção que o sítio já desapareceu, deve ser retirado da base de dados. Ou outros casos, nós temos casos em que há sítios duplicados e triplicados na base de dados. Portanto, primeiro que tudo, para que isto seja um trabalho sério e honesto, nós temos que fazer uma limpeza e uma atualização profunda da nossa base de dados. E para isso é necessário mais pessoas e poder dar também aos arqueólogos a possibilidade deles, como disse, contribuírem para esta melhoria que deve ser feita. A nível dos penteás, eu sinceramente acho e verdadeiramente de louvar a iniciativa de proporem que voltem outra vez os projetos de investigação a serem financiados. E neste campo específico, e atendendo às condicionantes que nós temos, acho que dentro destas verbas deveria ser criado um quadro especial ou uma área especial em que fosse atribuído a projetos que tivessem em vista a valorização, identificação, caracterização do património do Alentejo. Porque isto permitia, por exemplo, a jovens estudantes fazerem projetos e digamos que aumentar este manancial de pessoas que estão a trabalhar e a contribuir para que as coisas fiquem bem definidas com, em termos de geolocalização, em termos de fotografias, em termos de descrições, em termos de plantas, em termos de fotogrametria, do que for. Portanto, acho que aqui é, sem dúvida, um ponto altamente positivo. E, por último, a educação patrimonial. Nós não vamos a lado nenhum sem começarmos com uma boa educação patrimonial. Eu, muitas das vezes, sou chamada, aliás, os meus colegas costumam gozar comigo, porque, inclusivamente, já me viram numa fotografia eu a falar de património para o infantário. Hein? E, portanto, sempre que me pedem, só se me for absolutamente impossível, é que eu não vou às escolas tentar fazer esta divulgação. Eu acho que isto é essencial, é que desde os ciclos mais básicos que haja educação patrimonial. Eu relembro, por exemplo, em relação à pré-história, a pré-história está nos programas do 7º ano de escolaridade e não volta a estar mais em nenhum programa, a não ser para os alunos que na universidade vão para a história, porque no 10º ano recomeça-se para os alunos de humanidades, mas é no período romano. A pré-história é dada no 7º ano. Em duas aulas ou três aulas, se vocês consultarem o manual do 7º ano de escolaridade, veem que tem 3 ou 4 páginas a falar de milénios da nossa história. Né? E, portanto, tudo isto passa por uma ação que tem que ser programada e que tem que ser concretizada no tempo. E nós temos muito, infelizmente, agora a ideia do é para já, para este minuto, para este segundo, estamos a viver à velocidade da luz. E as coisas em relação para serem bem feitas não podem ser programadas à velocidade da luz. Têm que ser programadas nos tempos históricos, a curto, médio e a longo prazo. Só assim é que nós conseguimos atingir objetivos. E, portanto, eu acho que para resolver este problema temos que definir quais são as ações a curto prazo, atualizações da base de dados, programação, articulação entre instituições, a médio prazo e depois a longo prazo. Portanto, e isto tudo encadeado, de certeza que nós vamos conseguir chegar a algum lado.
Obrigada, senhora professora. Passo agora a palavra ao senhor doutor Luís Raposo. Tem a palavra, senhor doutor.
Muito obrigado. Bom, vamos ver. Tudo o que se fez mais recentemente, designadamente o PNTA, o relançamento do PNTA e outras, digamos, outras medidas que se tomaram até no âmbito, no quadro do Orçamento de Estado, que os senhores deputados acabam de aprovar, é positivo. Mas quer dizer, tal como eu antes sublinhei que em relação ao pessoal estamos perante uma situação catastrófica e contra factos não há argumentos, não podemos ter discursos muito piedosos, mas sem pessoal, sem pessoas a trabalhar, não se consegue fazer nada. Também muito o mesmo, ou ainda mais, diria, em relação aos meios financeiros. Podemos estar aqui, como estivemos, e com muito prazer, porque pessoalmente até aprendi bastante com coisas que, designadamente, a minha colega Ana Paula Mendoeira disse na primeira vossa audição. Toda uma manhã, como estivemos, já é tardíssimo agora, mas os senhores deputados acabam de aprovar um orçamento que tem, na Direção-Geral do Património Cultural para a Atividade, 51 milhões de euros. Destes 51 milhões de euros, 28 milhões são de receitas próprias, que estão previstas como se não tivesse havido Covid para 2021. Ora, o senhor Diretor-Geral do Património Cultural acaba de informar, por estes dias, que finalmente não foram 70%, mas foram 80% de quebra que existiram durante este ano que estamos agora a finalizar. Ou seja, de repente, dos 51 milhões de euros aprovados orçamentalmente para atividades da DGPC, mais de 20 milhões, 22 milhões, portanto, próximo de metade desse valor, esfumou-se, não existe. foi pura ficção, aquilo que foi aprovado orçamentalmente como receita própria para o ano 2021. Ora, quando se fazem exercícios ficcionais desta natureza, e com base em valores que já são absolutamente, não direi risíveis, porque 50 milhões de euros para mim é muito dinheiro, mas seja como for, comparado percentualmente com aquilo que no passado foi, por muito que se diga que não, foi, o investimento que se fez em património cultural, pois é evidente que se vai ver que 2021 a DGPC, se não está em falência, está em pré-falência e não vai haver dinheiro para praticamente nada daquilo que se tem dito ao longo desta manhã. Portanto, a questão legislativa, a questão dos PDMs, tudo aquilo que se possa fazer ao nível dos instrumentos legais, ótimo, avancemos. Mas depois há a dura realidade, aquela com que nos confrontamos, e essa passa por pessoal e passa por financiamento também, não é? Enquanto isto não for encarado com, digamos, maior atenção, maior gravidade, eu repito, da última vez estive aí presencialmente ainda, felizmente, convosco numa reunião, numa audição da vossa comissão, chamei a atenção para isso. Quer dizer, diz que 1% para a cultura, e depois desdobrado nos vários domínios da cultura, é muito que não conseguimos chegar lá porque somos um país pobre. Pura mistificação. Pura mistificação. Porque, de facto, por exemplo, na cultura nós estamos em 28º no âmbito daquilo que o Estado Central investe do seu orçamento próprio, e na educação, por exemplo, somos o mesmo país, já estamos em 12º, 13º, 14º, estamos acima da média da União Europeia. Portanto, trata-se de opções políticas, de fundo. E, de facto, quando se vê fazer exercícios como este do último orçamento, em que se aprova um orçamento de que metade da verba se sabe que não vai existir, não percebo bem o que é que em país estamos e o que é que andamos aqui a fazer. Obviamente que é sempre um prazer discutir, a legislação pode ser melhorada e deve ser melhorada, e a responsabilidade é em grande parte dos senhores deputados, mas depois há o país real. O país que desde o século XIX era do Zé Povinho, que fosse qual fosse o baile de máscaras no Terreiro do Paço, ele continuava a existir.
Com esta intervenção concluímos a primeira ronda. Pergunto às senhoras e ao senhor deputado se desejam usar a segunda ronda. Ou então uma segunda ronda mitigada em que cada senhor deputado tem um minutinho só para fazer. Exatamente. Como?
E essa segunda ronda sem necessidade dos nossos convidados terem de intervir, a não ser que queiram, não é?
Então, muito rapidamente, os senhores deputados usarão a palavra para se despedir.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, até porque a hora já vai bastante adiantada, eu gostaria de destacar, de agradecer a relevância e a excelência que esta audição, assim como a audição anterior, tiveram e certamente a seguinte terá. Estas duas iniciativas do Bloco de Esquerda e aprovadas por unanimidade aqui nesta comissão, que está também muito sensível para a questão e a partir do voto que também foi aqui aprovado, permitiram a esta comissão conhecer com maior detalhe a problemática e toda a complexidade que esta envolve. Registo todo um conjunto vasto de sugestões, de contributos, mas sobretudo registo também a necessidade de continuarmos, por um lado, a chamar a atenção para a transversalidade da questão do património e, por outro, do fundamental que é o trabalho que os deputados e as deputadas também podem fazer a partir desta casa. A questão da transversalidade permite dar conta de que o património e a justa salvaguarda diz respeito à cultura, ao ambiente, à agricultura, ao ordenamento do território, à coesão territorial, à economia e ao turismo. E é nesta complexidade que, enfim, que não pode ser paralisante, bem pelo contrário, é possível trabalhar em articulação de forma concertada. Por isso, as próprias linhas de financiamento precisam de ser redesenhadas de maneira a perder que todo o trabalho técnico e burocrático não seja perdido, como aconteceu, por exemplo, no caso da Anta do Zambujeiro, cujo projeto apresentado na área do turismo foi considerado inelegível, e por isso resta-me então agradecer muito a todas as intervenções e a excelência das mesmas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Capoulas Santos, por favor.
Pronto, eu gostaria apenas de, uma vez mais, agradecer a disponibilidade. Nós temos a percepção que abordámos apenas uma pequeníssima parte da ponta de um enorme iceberg. Enfim, Roma e Pavia também não se fizeram num dia. Nós estamos agora muito concentrados e motivados para dar alguns contributos que possam ter expressão prática no curto prazo relativamente a este tormentoso problema da destruição do património com que somos, infelizmente, tão frequentemente e tão dolorosamente confrontados. E queria apenas, enfim, ao longo desta já longa audiência, enfim, fico gratificado por constatar a excelência dos investigadores e dos especialistas que temos, e procuraremos, obviamente, num país com recursos limitados, otimizar aqueles que temos, porque temos também a consciência que nem esses são muitas vezes conveniente e adequadamente utilizados. Apenas uma palavra, uma vez mais, de muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fernanda Velez, do PSD, tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. A minha intervenção prende-se apenas com um cumprimento especial a todos os intervenientes nesta audiência e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD fica grato por todos os esclarecimentos aqui prestados, por toda esta dinâmica que foi aqui alcançada nesta audiência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer mais uma vez também todas as informações prestadas por toda a gente que participou hoje nestas audições. De facto, dizer também, em relação, se calhar, mais a estas últimas intervenções que foram realizadas, o PCP também propôs a compensação da perda de receitas a nível de património cultural, das receitas próprias, que sabia que iam levar um grande trambolhão e, infelizmente, é maior do que aquilo que se pensava anteriormente, mas também foi rejeitada essa proposta, bem como as outras que eu anteriormente enunciei na minha intervenção. Continuamos a dizer que a resposta global à situação económica, social e cultural que está colocada, que é muito grave e que, de facto, precisa de meios para ser contrariada, e nesta área também não se esgota no orçamento do Estado, porque também ele não responde, de facto, àquilo que consideramos que são as necessidades do país, mas queríamos deixar também a palavra por parte do PCP que continuaremos a travar todas as batalhas, e esta de travar a destruição do património cultural é uma delas, e tudo faremos com a vossa ajuda, porque ela é determinante, tendo em conta o conhecimento técnico, científico e prático daquilo que estamos a falar, para que se possa encontrar as soluções para este tão grande problema que achamos que tem efetivamente de ser travado o mais rápido possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos senhores professores quer fazer alguma intervenção?
Eu queria só agradecer, em nome da Universidade Évora, em nome dos meus colegas, o convite que nos foi endereçado para poder participar nesta reunião e podermos, de alguma forma, contribuir na medida do possível com as nossas ideias e disponibilizar-nos para sermos parte de encontrarmos uma solução para este problema. Muito obrigada a todas.
Muito obrigada, Sra. Professora. Mais alguém deseja usar da palavra? Não registro nenhum pedido de palavra por parte dos senhores professores e, portanto, antes de terminar, quero agradecer a disponibilidade de todos os senhores professores, do Sr. Doutor. Sr. Professor Vítor Gonçalves, a Sra. Professora Ana Catarina Sousa, a Sra. Professora Leonor Rocha, o Sr. Doutor Luís Raposo, e foram contributos muito importantes, muito esclarecedores. Eu julgo que enriqueceu bastante esta reflexão que temos estado a fazer no âmbito da Comissão de Cultura e Comunicação. Sabemos todos que estamos em tempos difíceis, a cultura há muito que está em tempos difíceis, mas de qualquer forma agora agravou-se durante a pandemia, em que o país é chamado a estabelecer novas prioridades, as prioridades que têm a ver com a vida humana e com a saúde de todos nós e com a salvaguarda, enfim, tem que de todas as atividades, com certeza, em que a cultura também terá que estar contemplada, mas é um momento difícil, é um momento muito difícil para todos nós e que iremos todos juntos, com certeza, conseguir ultrapassar. Reitero a importância que este assunto que nos uniu hoje nestas audições é um assunto muito importante para a Assembleia da República, muito especialmente para a Comissão de Cultura e Comunicação, e que agradecemos por isso que esta vossa participação, que porventura será um pedido de participação que será reiterado se avançarmos, se os senhores deputados, as senhoras deputadas, decidirem avançar para novas iniciativas. E por isso, muito bom dia, muito boa tarde, já são quase 2 da tarde, e agradeço a todos e dou por terminada esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Terminada que está a segunda parte desta nossa reunião, pergunto às senhoras e ao senhor deputado se estão disponíveis para avançar para a terceira parte. Eu pessoalmente já estou com algumas dificuldades, não tomei o pequeno almoço, estou em hipoglicemia, mas ainda teremos aqui pelo menos mais meia hora de reunião para discutir os dois requerimentos e para a precisa de votação de um projeto de voto. Portanto, pergunto, isso quer dizer sim ou não, senhora deputada? Não.
Eles às vezes falam, desligam os micrófonos.
Ali, não é?
Senhora deputada Rosário Gamboa, ainda está em linha connosco.
E a senhora presidente, cumprimentar a senhora presidente, se me estão a ouvir?
Sim, portanto, então vamos, estamos todos. Muito bem. Não, obrigada. Não posso me bolachas. Então, vamos então passar para a terceira parte. Ponto 1, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição urgente da Ministra da Cultura e do CNSTE sobre os resultados do Programa de Apoio a Projetos, Criação e Edição 2020 e Modelo de Apoio às Artes. A senhora deputada está aqui. Vamos começar o terceiro ponto, mas só pode estar um deputado de cada grupo parlamentar. Portanto, nós estamos no ponto, estamos no, a precisão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP. Muito bem. Então, passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que o requerimento é relativamente autoexplicativo, refere-se aos resultados do último Programa de Apoio a Projetos, Criação e Edição 2020 e o Modelo de Apoio às Artes. Nós soubemos que, em termos dos resultados e aquilo que foi possível consultar das atas deste processo, existiram 506 candidaturas, que foram apenas apoiadas 110, tendo sido, no entanto, consideradas elegíveis 388 e havendo cerca de 6 dezenas com a pontuação superior a 80%. E, portanto, na prática, a maior parte dos projetos candidatos ficaram de fora dos apoios, o que já seria grave num contexto normal. Neste contexto particular em que estamos a atravessar com as dificuldades todas a nível da cultura e daquilo que está a ser a realidade que a maior parte dos criadores e das companhias estão a atravessar, é um problema gravíssimo que tem consequências muito grandes. Inclusivamente já começou a gerar ondas, quer de anúncios de demissão de encenadores ou de diretores de companhias, e companhias que dizem que não têm condições para continuar a trabalhar, porque já vem de uma sucessão, de um dominó, em que em processos anteriores de apoio não conseguiram obter apoio, agora novamente vão para um apoio de caráter pontual, também não o conseguem obter, e nesta altura, em 2021, no meio de uma pandemia em que tudo está comprometido e atrasado, ficarem totalmente sem apoio é absolutamente dramático, e vai colocar em causa e vai destruir mesmo tecido cultural no nosso país. Há também uma nota que nós gostaríamos daqui de assinalar, que é um desequilíbrio gravíssimo a nível territorial na distribuição dos apoios, porque a esmagadora maioria das candidaturas foram consideradas elegíveis com apoio centram-se na área metropolitana de Lisboa e depois no Norte, e quer dizer, há um número muito residual no resto do país. Foram quatro candidaturas apoiadas no Centro, duas no Algarve, uma no Alentejo e uma na região autónoma dos Açores, e portanto parece-nos que esta situação é gravíssima e em vários pontos do país vai ser bastante dramática para as próprias populações e não só para os criadores e companhias, pelo que consideramos que é necessário ouvir em relação a este resultado em particular, mas também em relação ao próprio modelo de apoio às artes, a Sra. Ministra da Cultura e o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos em 12ª Comissão. Abrevio, dizendo já também que vamos acompanhar aquilo que será o requerimento do Bloco de Esquerda em relação também a esta matéria e portanto, parece-nos que vai precisamente no sentido daquilo que se pretende nesta altura esclarecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosário Gamboa, deseja intervir?
Desejo sim, Sra. Presidente. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Sra. Presidente e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se revê nas palavras que a Sra. Presidente acabou de dizer acerca das magníficas audições que hoje de manhã nos ocuparam. Relativamente ao requerimento apresentado pelo PCP, e já agora o mesmo se será válido em parte para o que tem a ver com o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, queremos dizer que compreendemos as preocupações do PCP, não nos revemos no teor de algumas dos considerandos do referido documento, no entanto, não iremos obstaculizar o requerimento, pelo que nos iremos abster.
Senhora Deputada, isso é válido para os dois requerimentos?
Senhora Presidente, é válida para os dois requerimentos. Muito obrigada.
Obrigada. Então agora dou a palavra à Senhora Deputada Fernanda Velez e se tiver a amabilidade de se pronunciar já sobre os dois, também se agradece.
Obrigada, Senhora Presidente. Quer em relação ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, quer em relação ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE, o PSD acompanha as preocupações expressas nesses requerimentos e, como tal, vamos votar favoravelmente os dois requerimentos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a palavra à Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Bom dia a todas e a todos. Eu estou a tentar ligar o meu vídeo. Espero que já está ligado. Boa tarde, eu gostava de apresentar o nosso requerimento e acho que deveria ter tido a oportunidade de apresentar antes da votação dos outros grupos parlamentares, mas pronto, já assim foi feito. Se bem os dois requerimentos têm aspectos em comum, é verdade, tanto que elas versam sobre o mesmo tema, que tem a ver com os apoios a projetos de criação e edição. E este assunto não é um assunto novo, não é um assunto que nós nos estejamos a debruçar nesta altura, que já tinha acontecido o ano passado, quando surgiram os resultados das candidaturas aos apoios à criação artística. E as insuficiências que foram identificadas nos concursos anteriores não foram corrigidas neste concurso e continua a manter-se a mesma insuficiência, um pequeno número de candidaturas contempladas para um grande número de candidaturas apresentadas. No caso em concreto deste concurso, foram só aprovadas 20% das candidaturas apresentadas, num total de 110 candidaturas apoiadas, num total de 506 candidaturas apresentadas. Este problema continua a manter-se e também continua a revelar uma falta de coesão, uma falta de promoção da coesão territorial na distribuição dos apoios. Estes continuam a ser maioritariamente na área metropolitana de Lisboa, que concentra mais de 70% das candidaturas que vão ser apoiadas, que foram aprovadas. Isto é um problema porque vai fazer com que muitas das estruturas de outras regiões do país continuem a não ter o financiamento de que necessitam. Portanto, deixou de fora 80% das candidaturas que foram consideradas elegíveis, mas que não têm financiamento. Isto é um problema que se perpetua neste tipo de programa e que tem que ser corrigido. E por isso, tendo em conta que existem organizações representativas deste setor que acompanham artistas que sofrem ou vivem este problema, ou seja, que vêem a sua vida impactada, tanto a sua vida profissional e a sua vida pessoal impactada por estes resultados, nós achamos que também é importante, para além de ouvirmos a associação, o sindicato dos artistas, portanto ouvirmos o SENA, ouvirmos associações como a Plateia, a Rede, a Ação Cooperativista, a APTA, a Perfumarte e a APAV, de modo a poder ter um panorama abrangente das consequências deste resultado no setor e que também connosco colaborem na reflexão sobre medidas para a superação desta dificuldade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada adiantou-se. Estávamos apenas no ponto 1 da agenda. Mas, enfim, estando já apresentado o requerimento, algum dos senhores deputados deseja usar da palavra, uma vez que já se pronunciaram? Bom, então vou pôr à votação o primeiro requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que pretende ouvir a audição, pretende fazer uma audição à senhora Ministra da Cultura e ao SENA-STE. Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda vota a favor.
Muito obrigada. E a abstenção do PS, que já estava...
Exatamente, Sra. Presidente.
Já estava anunciada, exatamente. Pronto. Muito bem. Então, o requerimento está aprovado. Vamos agora passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem o mesmo conteúdo, semelhante, sobre os mesmos assuntos, mas que propõe a audição de muitas mais... associações. Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda também vota a favor.
Muito obrigada. Quem se abstém? O Partido Socialista, que já tinha anunciado a sua votação. Portanto, o requerimento também está aprovado. Agora sim, podemos passar para o terceiro ponto e está uma senhora deputada à espera para substituir aqui a nossa deputada Fernanda Velez. Não é, senhor deputado. Já agora relembro que nas reuniões, por indicação do PAR, resultante da Conferência de Líderes, pode estar presente um deputado de cada partido e um assessor de cada partido. O senhor ex-deputado está aqui na sua qualidade de assessor, à espera de um dia destes voltar a ser o senhor deputado. Estou a brincar consigo. Bom, vamos passar agora para o ponto 3 da terceira parte, apreciação e votação do projeto de voto número 411/14, apresentado pelo PSD, de congratulação por ocasião do 25º aniversário da Associação Cultural de Orfeu. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente.
Já sentou do almoço.
mesmo à hora.
Eu peço às senhoras e senhores deputados que estão a assistir por via eletrónica que desliguem os seus micros, porque nós estamos aqui a ouvir as conversas. E como é sobre o almoço, eu agradecia que não falassem muito, porque nós já estamos aqui há 4 horas e já vamos ir almoçar e não conseguimos. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. A Dorfil foi fundada em Águeda, 4 de dezembro de 95, com o objetivo de dinamizar atividades culturais através da música e da sua relação com todas as outras formas de expressão. Começou por dinamizar e formar em música tradicional, rural e urbana e é responsável pela organização de um valioso espólio documental. Passados 25 anos, a Dorfeu é reconhecidamente uma das associações mais ativas na região centro, promotora de vários eventos públicos, entre os quais festivais temáticos, que muito têm contribuído para a diversificação da oferta cultural do nosso país. De Águeda para o mundo, a Dorfeu expandiu-se geograficamente, quer pela sua atividade, quer pela formação de muitos músicos e artistas que cresceram e se desenvolveram criativamente durante as 2 últimas décadas. Às menções honrosas, prémios e distinções a nível local e regional, que são da maior importância porque provam o valor da instituição na comunidade onde se encontra inserida, somam-se uma medalha de mérito cultural e a declaração de interesse cultural pelo Ministério da Cultura. A Dorfeu é uma instituição de utilidade pública, um verdadeiro projeto intergeracional que sempre colocou a promoção da cultura acima da diferença da condição social. Com a Dorfeu, mais cultura é mais vida. No assinalar do seu 25º aniversário, a Assembleia da República manifesta o seu reconhecimento e congratulação e envia as mais sinceras felicitações aos seus corpos sociais, sócios, amigos, alunos e parceiros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém deseja usar a palavra? Não havendo registro de intenções, vou passar à votação. Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda vota a favor.
E o PS, como é que
vota? E o Socialista também, Sra. Presidente.
Então, pronto, foi aprovado por unanimidade e dou assim terminada a sessão. Muito obrigada pela sua visita. É sempre agradável termos pessoas de outras comissões aqui na nossa comissão. Obrigada.